Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o historiador e membro da Direção Nacional do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Irã Redel. Irã Redel, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. É um prazer, mais uma vez, participar desse programa com vocês.
Irã, eu te agradeço demais por você, mais uma vez, conversar aqui conosco no Faixa Livre. Irã, muita gente anda dizendo que o presidente Jair Bolsonaro entrou numa onda de moderação do discurso em relação às ameaças aos poderes, especialmente após os desdobramentos do 7 de setembro, temendo que o judiciário implique ele, seus familiares e amigos em todas essas investigações que pairam sobre o bolsonarismo. Eu te confesso que tenho sérias dúvidas a respeito desse comportamento do ex-capitão, Irã, porque em diversas outras ocasiões ele adotou postura semelhante, ficou algum tempo em silêncio e depois voltou à carga contra as instituições, a ordem democrática, enfim. Você acredita nessa versão paz e amor do presidente da República, ameaçado por esses inquéritos que correm lá no Supremo Tribunal Federal, também seus filhos, em especial o Flávio e o Carlos?
Bom, olha só, eu também concordo que há uma mudança de comportamento do Bolsonaro, tá? E que isso daí é uma estratégia dele. E também concordo contigo que, né, isso não vai dar em nada, né? Porque ele sempre volta ao seu velho estilo de indivíduo bronco, de indivíduo misógino, né? Homofóbico e que não vai muito longe com essa postura, não, porque ele estaria contrariando a sua própria personalidade, tá? Então, que isso daí é para poder fazer com que o judiciário, né, olhe com bons olhos para as acusações que ele está sofrendo, que os filhos dele também estão sofrendo, que estão sendo investigadas, isso aí sem sombra de dúvida é. O que me espanta é que esse tipo de estratégia possa ser levada, né, a sério em relação a um judiciário. Afinal de contas, o judiciário, se o presidente é bonzinho, o judiciário é condescendente, né, o que que é? Isso é um absurdo, isso é seria um país dos absurdos em que o judiciário agisse dessa forma. Agora, o que é mais grave, inclusive, né, é que Sem sombra de dúvida, o que o Bolsonaro tentou no 7 de setembro foi medir a sua força. Foi medir a sua força e intimidar os outros poderes e a sociedade brasileira. Tá? Isso já é grave, já seria passível de um processo contra ele, não simplesmente pelo que ele falou, tá? Mas porque estava evidente. Tá? A pretensão que ele tinha de intimidar os poderes para saber se ele teria ou não condições de dar um golpe. Como as Forças Armadas não embarcaram nessa, a não ser, obviamente, aqueles militares, aqueles 6 mil militares que estão mamando nas tetas lá dos cargos no executivo. Esses aí querem mais é que ele dê o golpe, que ele caia nessa aventura, porque eles querem garantir os seus interesses pessoais, né? Há ainda quem tenha a ilusão, não, os militares são pessoas íntegras, que nada, vários militares, inclusive família de militares, receberam auxílio emergencial indevidamente e não devolveram o dinheiro. Tá? Então, e o TCU ainda diz que é impossível você conseguir que as pessoas que receberam devolvam o dinheiro e tal, né? Então, o que o Bolsonaro estava querendo fazer ali era justamente o quê? Medir força. Esse medir força foi um tiro que saiu pela culatra. Por quê? Porque a quantidade que ele conseguiu colocar na rua, seja pagando ou não, porque a gente não pode descartar que tem muita gente que foi para a rua ali com convicções ideológicas antidemocráticas, tá? Mas teve também gente, como foi denunciado, que recebeu dinheiro para poder ir para as ruas protestar contra a democracia, tá? Então, só isso já deveria ser considerado um crime. Mas não, né? Tem de postergar essas questões para poder tocar adiante o projeto que o governo Bolsonaro está tocando, que interessa ao grande capital. O projeto econômico do governo Bolsonaro não desagrada a classe dominante brasileira e não desagrada os grandes investidores, especuladores internacionais, tá? Então, o que não passa por essa chamada elite, com todas as reservas que esse termo possa trazer, mas o que não agrada a essa elite é a possibilidade de tirar o Bolsonaro. Por quê? Porque isso poderia atrapalhar a política econômica de evasão de divisas escandalosa e de concentração de renda que essa política econômica vem promovendo. Tá? Então, você acreditar que o Bolsonaro vai mudar, o Bolsonaro é um problema realmente para eles. Por quê? Porque ele não é uma pessoa controlável. Basta uma pergunta meio atravessada para ele e ele joga tudo, chuta o balde, tá? Então, eles estão precisando manter o Bolsonaro do jeito que está, né, para poder garantir todas as reformas e todas as entregas das riquezas nacionais para os especuladores. Para, né, os sanguessugas que sempre estiveram, né, grudado na máquina governamental, na máquina do Estado, brasileiro. Então, eu particularmente não acredito que vá muito além, né, essa postura do Bolsonaro paz e amor, não.
O detalhe, né, é que parece que o Bolsonaro resolveu recorrer a outro expediente muito comum durante essa sua gestão, além das ameaças, para tentar se livrar da justiça, que é a interferência nos órgãos de Estado. Nesse caso, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O diretor-geral da PF, Paulo Maiorino, sacou do posto o delegado Hugo de Barros Correia e colocou em seu lugar Vitor César dos Santos, do Rio de Janeiro, que coordenou o esquema de segurança da visita do Papa Bento XVI ao Brasil em 2013. Segundo fontes, Irã, havia uma insatisfação da cúpula da Polícia Federal com Hugo de Barros Correia desde que a superintendência deflagrou uma operação contra o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Barros. É importante ressaltar que a superintendência da PF em Brasília é responsável por diversas investigações que atingem bolsonaristas. Dentre eles, o inquérito contra Jair Renan, filho do presidente, aquele que eu já citei contra o Salles e até mesmo das fake news, que tem o ex-capitão como um dos alvos. Ou seja, está na cara, Irã, que o Bolsonaro segue interferindo na PF de acordo com seus interesses. É crime continuado.
Sem sombra de dúvida, né, dessa que ele continua interferindo e à vista de todos, só não enxerga quem não quer. Afinal, quem deve teme. Então, ele tem o poder da caneta e várias pessoas dispostas a fazer o trabalho sujo em troca de cargos e em troca de benesses que esse cargo traz. Então ele vai continuar interferindo na PF para proteger, sim, a ele mesmo, a proteger os seus filhos, que é o grande problema para ele, porque todo dia a gente ouve aí escândalos e mais escândalos que envolvem a família Bolsonaro. Então ele tem de controlar as investigações, né? Agora, o interessante é que o judiciário percebe tudo isso e nada faz, né? Nós continuamos aí num ritmo lento de averiguações dos crimes que o Bolsonaro tem cometido para proteger a sua família, proteger os seus amigos, né? E só para dar um exemplo, a CPI em menos tempo conseguiu levantar muito mais crimes do Bolsonaro do que está sendo levantado pela Polícia Federal. Então é óbvio que há uma interferência. É óbvio que o judiciário está vendo isso, mas também é óbvio que até agora não tomou nenhuma providência.
Inclusive, um dos inquéritos nos quais o Bolsonaro é investigado é nessa suposta tentativa de interferência dele na PF, Irã. O presidente há tempos vinha tentando, junto ao Supremo Tribunal Federal, fazer seu depoimento por escrito nessa investigação. Esse tema até seria julgado pela corte na semana passada, só que por conta desse momento em que ele tenta retomar uma trajetória mais republicana, o Bolsonaro abriu mão de prestar esclarecimentos por escrito e vai depor presencialmente nos próximos dias. Ele claramente interfere mais uma vez no comando da PF e vai passar por oitiva exatamente sobre esse tema, Irã. Como é que fica o Bolsonaro em uma situação como essa?
Bom, Anderson, é uma boa pergunta porque isso vai medir, né, vai ser um termômetro justamente do Bolsonaro paz e amor, tá? Porque todas as vezes que ele é questionado, todas as vezes que ele é pressionado, ele explode. Aí nós vamos ver efetivamente qual vai ser a postura da Polícia Federal, porque ele vai prestar depoimento à Polícia Federal, ele pode escolher onde vai ser esse depoimento como presidente, né? Mas se ele for pressionado, ou seja, se a Polícia Federal fizer efetivamente um trabalho que ela tem de fazer, que é questionamento, né, sério, contundente a essas interferências do Bolsonaro, é óbvio que ele vai explodir. Agora, se a Polícia Federal também for como Polícia Federal Paz e Amor, vai estar fazendo o jogo, né, do presidente. E aí nós vamos ver o seguinte: quem vai ser escolhido para fazer esse interrogatório do Bolsonaro, né? Pode ser o grupo da Polícia Federal que está próximo a ele. Então vai ser um depoimento mais para inglês ver, como se diz o ditado, né?
Agora, se nas ameaças o Bolsonaro deu um tempo, Irã, na desumanidade o presidente segue na mesma toada. Como naquele veto dele, a distribuição gratuita de absorvente menstrual para estudantes de baixa renda, de escolas públicas e pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema, alegando que não havia o estabelecimento de uma fonte de custeio no projeto. Não bastasse isso, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que deveria ser a principal defensora de uma medida como essa, saiu em defesa do ex-capitão, dizendo que o governo teria de decidir entre os absorventes para estudantes ou as vacinas contra a Covid-19. É tanta perversidade, Irã, que em um país onde 26% das meninas entre 15 e 17 anos não têm acesso a produtos de higiene adequados para a menstruação, que a ministra da Mulher defenda um veto desse tipo. Há um desmonte também da dignidade humana nessa gestão, Irã.
Bom, primeiro eu não esperava grandes coisas desse governo, né? Por quê? Porque um governo composto por misóginos. E uma preocupação em relação à saúde da mulher não passa, em hipótese alguma, como meta desse governo, né? E outra coisa é o seguinte: quem compõe esse governo pensa igual ao Bolsonaro, porque se eu não penso igual ao Bolsonaro, eu não vou compor a sua equipe de governo, ainda mais no primeiro escalão, né? A Damares, ela é uma pessoa que está apegada ao cargo e ela é uma lunática que defende coisas absurdas da época medieval. Então, também não me surpreende que ela faça esse tipo de defesa do Bolsonaro. Ela tem, né, esse compromisso. O compromisso dela não é republicano, o compromisso dela é pessoal. Essa é a grande preocupação. E como esse governo nunca teve dignidade humana e a prova disso foi o comportamento em relação às vacinas, né? Então também não me surpreende. Como também não me surpreende, Anderson, que é o seguinte: todas as vezes em que você tem de ter uma política voltada para a questão social, logo, logo, os nossos políticos de plantão, né, sempre afirmam o seguinte: vamos ter de tirar dinheiro da educação, vamos ter de tirar dinheiro da saúde, vamos ter de tirar dinheiro da previdência. É sempre a área social que banca os gastos. Vamos ter de pagar banqueiro para lucrar mais ainda. Vamos ter de tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação. É sempre assim, né? Então, é um governo, né, e é uma forma de fazer política nesse Brasil que penaliza sempre os mais pobres, né? Nunca os mais ricos são penalizados, muito pelo contrário, são agraciados.
Sabe o que me chama a atenção, Irã, e já mudando de assunto? Essa defesa intransigente de alguns analistas de política e economia da grande imprensa, como o senhor Carlos Alberto Sardenberg, a senhora Miriam Leitão, a respeito da necessidade do combate à corrupção, condenando as medidas do Congresso para modificar a lei de improbidade administrativa, a discussão da PEC que altera as regras de composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas não há uma só palavra sobre esse escândalo do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto com contas em paraísos fiscais. Agentes do Estado com poder de atuar em políticas públicas para benefício próprio. É aquela famosa indignação seletiva, Irã.
Sem sombra de dúvida que é seletiva. E aí a gente tem de lembrar que o golpe de 2016, ele foi bancado também pela grande mídia, né? Então, por quê? Porque havia uma sintonia dos interesses do grande capital, que a grande mídia faz parte, né? para que se aprofundassem as reformas neoliberais, o que se vendesse toda as riquezas naturais, se entregasse, né? Porque pelos preços que estão sendo dados, não pode nem mais dizer que é preço de banana, que banana está muito caro também, né? Mas não há discordância em relação à política econômica do Bolsonaro. Esse governo, tá, faz justamente o que era para ser feito a partir do golpe de 2016, tá? Então, por isso que eles não vão falar mal e eles vão desviar, sim, a atenção, porque o Paulo Guedes, ele não pode ser muito atacado, não pode ficar muito em evidência, porque ele garante, ele e o presidente do Banco Central garantem a política neoliberal que interessa quem? Que interessa ao grande empresariado. A oposição que a Globo, por exemplo, faz contra o governo não é contra a política econômica desse governo. É contra a Globo ter sido deixada de lado na concessão de verbas públicas para propaganda do governo. Então houve uma diminuição da receita da Globo em função disso. Por isso que ela é de oposição ao governo. A gente não pode esquecer isso. Tá? Então ela tinha um montante e o Bolsonaro retirou parte desse montante da Globo. Tá? Ela não tem nenhuma preocupação mais humanitária, não é isso? Então ela desvia o foco para a questão da corrupção, né? E sem citar, né? Porque para mim isso não passa de corrupção, você é agente de um governo com o poder da caneta de mexer na política econômica do país. Quando você desvaloriza, você não precisa estar fazendo qualquer remessa para o offshore. Tá? Basta você, sem mexer em absolutamente nada, só com a desvalorização cambial, a fortuna desses caras lá fora, e olha que foi pego. Tá? Porque deve ter muito mais maracutaia por aí. A fortuna desses caras, ela cresce assustadoramente, sem precisar produzir absolutamente nada. Então, a preocupação da Globo não é questionar esse tipo de mecanismo. Tá? Então, por isso, ela vai e desvia. Por quê? Porque é óbvio que a Globo também tem offshore. É óbvio que se beneficia com a desvalorização cambial. Os empresários se beneficiam, afinal de contas, lembrando bem, tá? Os produtos de luxo, né? A venda do produto de luxo no Brasil cresceu. E cresceu por quê? Porque é uma política que favorece a concentração de rendas, tá? A miséria tem aumentado. Então a preocupação deles não é nada humanista. A preocupação deles é contábil. Diminuiu o recurso deles e por isso então eles são contra o governo Bolsonaro, não são contra a política econômica adotada.
Enquanto isso, o governo segue naquela trajetória de atacar a nossa soberania e dificultar o quanto pode a vida da nossa população, Irã. Primeiro, nessa alta indecente do preço dos combustíveis. No último sábado, a gasolina e o gás de cozinha subiram mais uma vez nas distribuidoras, dessa vez 7,2%. De acordo com o IBGE, no acumulado dos últimos 12 meses até setembro, a gasolina subiu 39,6% no país. E o gás de botijão avançou 34,67%. A inflação já atingiu os dois dígitos, algo que não tínhamos desde 2016. Por que historicamente só se governa o Brasil para beneficiar quem ocupa o topo da pirâmide, Irã?
Bom, vamos lá. E você falou muito bem, Anderson. Historicamente, esse é um estado dos ricos. Né? Em muitos poucos momentos da história do Brasil, se teve uma preocupação com os de baixo da pirâmide. E essa preocupação, ela só se tornou elemento de preocupação, né, de ação de governos, quando os de baixo pressionaram, foram para as ruas, foram enfrentar o poder dos poderosos, né, dos ricos desse país. Então, esse aumento do combustível, né, o aumento do gás de cozinha, né, o aumento da gasolina, do diesel, do etanol, isso já era previsto. Já era previsto, e aqueles que fizeram a arminha, acreditando que com a arminha com a mão ia resolver tudo, na realidade estão sendo os grandes prejudicados com isso, porque com os pobres essa inflação ela é mais perversa ainda, porque os ricos lucram com a inflação, tem mecanismos de sobrevivência e até de multiplicar o seu capital. Os pobres não, os pobres estão na penúria. Quem anda nas ruas do Rio de Janeiro, por exemplo, percebe claramente como que a miséria tem aumentado em muito no Rio de Janeiro, que é a segunda cidade do país, tá? Então, o que tem de ser questionado não é simplesmente, tá, uma questão de gestão da Petrobras. O que tem de ser questionado é a política de preços, que tem única e exclusivamente a preocupação em remunerar os investidores estrangeiros. Tem única e exclusivamente a preocupação, né, de remunerar os especuladores internacionais. É isso. Mesmo que para isso você leve a penúria à população brasileira. Não é à toa que o Brasil, de 2016 em diante, tá, já vinha fazendo isso lentamente, mas principalmente de 2016 em diante, né, começou a abrir, né, grandes concessões para as petrolíferas estrangeiras. Ou seja, nós não produzimos, nós compramos combustível sendo produtor de petróleo. Tá? Isso é um absurdo. Por quê? Porque você tem de remunerar o capital internacional e não garantir o bem-estar da população. A população serve e sempre serviu aqui, na visão da classe dominante brasileira, como mera força de trabalho para garantir as suas arrecadações, para garantir os seus lucros. É? Então, isso não me surpreende. O que me surpreenderia seria se houvesse, inclusive por parte da mídia, um questionamento à política de preços de combustível no país.
Outra face desse desmonte do sentido mínimo de cidadania se dá nesse corte de 92% dos recursos destinados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Foram realocados 690 milhões de reais para destinação a outras pastas, investimentos que seriam feitos em pesquisa e para financiar bolsas de estudo. Desse valor, 150 milhões de reais vão para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Outros 100 milhões para o Fundo de Arrendamento Residencial. O Ministério da Educação ficará com 107 milhões e a pasta da Saúde vai receber 50 milhões, enfim, entre outras destinações. Um país sem investimento em pesquisa científica não é um país acéfalo, fadado à eterna dependência externa.
Olha, Anderson, primeira coisa que nós temos de classificar é que essa é uma política populista, eleitoreira, né? O que o Bolsonaro está fazendo, na realidade, é um estelionato, é a preparação de um estelionato eleitoral. Tá, remetendo verbas para áreas que têm visibilidade para a população. Essa é a primeira coisa. né? Ao mesmo tempo garantindo grandes recursos para o setor privado que vão realizar essas obras. A outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar é que em raríssimos momentos, e esses momentos foram episódicos e foram derrotados, tá, pela classe dominante brasileira, em raríssimos momentos nós tivemos efetivamente investimentos em ciência, tecnologia, em educação, de modo a garantir uma independência tecnológica do país. Tá? Por quê? Porque a nossa classe dominante, ela nunca quis fazer uma revolução. Ela não tem contradição histórica com o grande capital internacional. Ela sempre quis ser sócia desse grande capital internacional, mesmo sendo sócia minoritária. Tá? Então, a preocupação dela não é a preocupação de tornar o Brasil independente. A preocupação dela é em garantir os seus lucros. E mesmo que para garantir os seus lucros, você tenha de tornar o país extremamente dependente do capital internacional. Então, essa é a lógica dela. Não há contradição. Como alguns gostam de dizer assim, a classe dominante brasileira vai se contrapor ao imperialismo das grandes potências, né, do capitalismo central e tal. E aí nós podemos fazer o processo político avançar. Isso é balela. Balela por quê? Porque não faz parte da lógica da classe dominante brasileira se contrapôs ao grande capital. Nunca fez. Tá? Em momentos episódicos, tá? Houve aí uma tentativa de algum desenvolvimento mais autônomo, pode ser, né, com todas as reservas, mas pode ser em relação ao governo de Getúlio, depois na década de 60, mas é tirado com um golpe empresarial e militar, e depois aí com alguns investimentos no período do governo Lula, que você teve, sem sombra de dúvida, alguns investimentos na área de ciência e tecnologia, tá? Mas todos esses três episódios que eu citei, houve uma reação. Tá? O do Getúlio se usou a mesma estratégia que se usou contra o PT, a questão da corrupção. O governo Jango também não, se usou também da questão da corrupção, mas o que tocou mais ainda foi a questão da Guerra Fria e, portanto, do anticomunismo, que o Bolsonaro tenta reeditar totalmente fora de contexto. Eu gostaria muito que tivesse vivendo no mundo um perigo comunista, tá? Porque aí pelo menos alguma coisa, alguma luz no final do túnel e melhoria com foco nos direitos da humanidade nós teríamos no mundo.
Diante de tudo isso que nós citamos, Irã, qual é o papel da esquerda? Escândalos de corrupção, mais de 600 mil mortes pela Covid-19, ataques à nossa soberania, crises múltiplas, e a oposição, o que é que pode fazer? A atuação dos políticos do campo progressista tem te agradado?
Vamos começar pelo final. Óbvio que a atuação dos políticos do campo progressista não tem me agradado, né? Por quê? Porque estão preocupados, estão privilegiando o movimento institucional, ou seja, a atuação na esfera institucional como sendo a saída dessa crise. Que, no meu ponto de vista, não é só econômica, é uma crise humanitária que a gente está vivendo no Brasil, Tá? E enquanto a esquerda estiver apostando nas vias institucionais exclusivamente e indo para a rua, colocando massa na rua apenas para fazer manifestação, nós não vamos muito longe, não. Nós vamos continuar, só vai mudar, no caso, a mosca, né? Porque a crise vai humanitária pode ter amenizar um pouco, mas não vai ter uma alternativa de fato. Tá? A contradição está batendo a porta aí. O que nós queremos fazer, nós temos de fazer, a esquerda tem de fazer, é partir para um projeto alternativo de sociedade. E você não vai ter esse projeto alternativo de sociedade pelo parlamento. Você vai ter esse projeto alternativo de sociedade pelas ruas. Isso sim que nós vamos ter, tá? Esse é o caminho. E não adianta simplesmente pressionar. Ah, vamos pressionar, vamos colocar 300 mil, vamos colocar 1 milhão, 50 mil, né, nas ruas para pressionar. Pressão por pressão não vai resolver se você não apresenta uma alternativa viável. Se você não apresentar uma alternativa viável, nós vamos ficar presos à mesma lógica de governo, dentro de uma alternativa que é paliativa. Tá? Não basta a gente trocar o nome de quem vai ocupar a cadeira da presidência com uma preocupação um pouco maior para a questão social, que está tudo resolvido. Não, não está tudo resolvido. Por quê? Porque o assalto às riquezas naturais brasileiras vão continuar sendo feito. Tá? A população vai continuar sofrendo a opressão das polícias, seja ela em qual nível for, do desemprego. Né? Então, e ainda vão colocar o seguinte: não, nós temos contratos internacionais que temos de cumprir, porque senão o grande capital internacional retira o capital dele daqui. Eles já estão retirando da forma mais escandalosa que tem com as políticas econômicas que nós viemos adotando desde sempre. Tá? Então não tem essa coisa. O que precisa sim a esquerda tocar o dedo na ferida e apresentar um projeto de sociedade, não que vá, né, agradar a grande mídia para poder aparecer na telinha, não. Tá? É um projeto que toque efetivamente os interesses da classe popular, dos interesses da classe trabalhadora. Caso contrário, nós vamos mudar a mosca e vamos continuar fazendo a mesmíssima coisa, entregando todas as nossas riquezas, mas com um viés mais social. Não é por aí que a gente. Essa conciliação nunca, em lugar nenhum do mundo, deu certo. E aqui no Brasil também nunca deu certo essa conciliação. Tá? Então, aqueles que acreditam que bastando mudar a mosca vai resolver o problema, tá? Pode tirar o cavalinho da chuva, porque não vai resolver. A conciliação de classes não tem possibilidade de melhorar a situação dos mais pobres. Também não vai ser com discurso, né, de testosterona, que você vai resolver o problema. Não, eu quero saber o seguinte: qual é a resposta que a esquerda dá para a questão urbana, né, para a questão da violência urbana, da questão da falta de saúde, da questão da falta de emprego, das remessas das riquezas produzidas pelo povo brasileiro para o exterior, para encher os bolsos dos grandes empresários e dos especuladores internacionais? Qual vai ser a política que nós vamos adotar? Se for para continuar com essa mesma política, é melhor não participar. Deixa quem está aí. Entendeu? Então, a preocupação que a esquerda tem de ter é uma preocupação, tá? de um outro projeto de sociedade, né? Mostrar que um outro projeto de sociedade é possível, que nós não temos de ficar à mercê, né? Dos interesses do grande capital e dos grandes empresários, sejam eles daqui do Brasil ou de lá de fora, né? E a classe média tende a acordar que, olha, ela fazendo esse jogo que ela vem fazendo desde sempre, tá? Se achando que é rica, tá? Se aproximando dos interesses da grande burguesia e virando as costas para a população pobre, ela não vai resolver o problema. A única solução que a classe média apresenta, a única solução que os ricos apresentam, é o quê? Aumentar a repressão. Isso não vai resolver e não vai conter o aumento da barbárie nesse país.
Irã Hegel, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço.
Agradeço também aos ouvintes do Faixa Livre, a você também, Anderson, por esse convite, né? E sempre que precisarem, sempre que quiserem, eu estou à disposição de vocês, estou à disposição desse programa que, no meu entender, faz um excelente trabalho de debate e de crítica da situação brasileira. Obrigado.
Conversamos aqui com o historiador e membro da Direção Nacional do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Irã Hegel. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.